A paz do Senhor, mulheres, que esta paz reine em nossos corações hoje e sempre. Estamos aqui hoje no 38º dia do nosso audiobook do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E hoje nós estamos aqui encerrando a nossa participação. Grata a Deus por esta caminhada, esta jornada de chegarmos até aqui. Louvado seja Deus por esta bênção que o Senhor tem nos concedido através da nossa amiga, irmã em Cristo, Fernanda Lima. Mais uma vez, sou grata a Deus pela sua vida. E hoje nós estamos com o tema Tornando-se um Cristão de Primeira Classe. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67, 2. A grande comissão é sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvores, seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade. É a fé do seu eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Deus convida a participar na mais magnífica, ampla, multiforme e importante causa da história, o seu reino. A história é a sua história. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante e nada durará tanto por meio do livro de Apocalipse. Sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Algum dia a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia perante Jesus para adorá-lo. Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Como pensar como um cristão de primeira classe? Troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz: irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. E isso está lá em 1 Coríntios 14, 20. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si. As pessoas maduram pensam nas outras pessoas. Deus ordena: não pensem somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. Quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, ele não nos abandona para lutar sós. Deus nos deu o seu espírito e é por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. A oração é a ferramenta mais importante na sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não têm defesas contra nossas orações. como um míssil intercontinental. Você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deveria ser o alvo das suas orações? A Bíblia diz que devemos orar por oportunidade para testemunhar, por coragem para falar, por aqueles que irão crer, para que a mensagem se espalhe rapidamente, e por mais obreiros, as orações o tornam parceiros de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo o seu tempo na Terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá evitar que você dê importância excessiva a questões menores e ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. Paulo disse: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão nada daqui a 1 ano, quanto mais pela eternidade. Não troque sua vida por coisas temporárias, mas Jesus lhe disse: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. E Paulo alertou: tratem das coisas deste mundo como se não estivesse ocupado com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. O que você está permitindo que se interponha entre você e sua missão? O que o estar impedindo de se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, abandone-o. O afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Jesus nos disse: acumule para vocês tesouro nos céus. Como podemos fazer isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas 16:9. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiros, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo. Eles então serão seus amigos por toda a eternidade, os quais recepcionarão quando chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Você provavelmente já ouviu a expressão: você não pode levar isso consigo, mas a Bíblia diz que você pode enviá-lo adiante de si, ao investir em pessoas que estão indo para lá. A Bíblia diz: fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade, e estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para ser usada, ele também rejeitou a de Jeremias quando este disse ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem que ir aonde quer que eu enviar e dizer o que eu te diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias capítulo 1. Pode ser que você acreditasse ser necessário um chamado especial de Deus e estivesse esperando algumas sensações ou experiências sobrenatural, mas Deus já anunciou seu chamado repetidamente. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, crescer semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Deus não quer usar apenas algumas pessoas, ele quer usar todas as pessoas. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo mundo. Se você quer ser semelhante a Jesus, deve ter misericórdia do mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com suas famílias e amigos vindo a Cristo. Existem mais de 6 bilhões de pessoas na Terra e Jesus quer achar todos os seus filhos que estão perdidos. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põe de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, é que saberão realmente o que significa viver. A grande comissão é a sua comissão, e fazer sua parte é o segredo para ter uma vida de grande valor. Um tema para reflexão: a grande comissão é minha comissão. Um versículo para memorizar. Assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, 2. Uma pergunta para meditar. Que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. E eu estou grata a Deus porque até aqui o Senhor tem me sustentado nesses 42 dias lendo este livro maravilhoso de uma vida com propósito. Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje e sempre. A paz do Senhor, mulheres, que esta paz reine em nossos corações, hoje e sempre. Estamos aí caminhando para o finalzinho do nosso audiobook do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E hoje nós estamos com o 33º dia, com o tema Como os Verdadeiros Servos Agem. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7, 16. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade em primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominação e organização paraeclesiásticas. Mas ser como Jesus é ser servo. Ter o coração de servo é ainda mais importante. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário nenhum talento especial para ficar após uma reunião e coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja durante toda uma vida, sem jamais ter sido servo. Deve-se ter o coração de servo, como você pode saber se possui um coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades Os servos estão sempre atentos a formas de ajudar os outros. Quando veem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Gálatas 6:10. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade, bem à sua frente, ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocadas no fim de sua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e algumas vezes algumas chances de auxiliar aquela pessoa. Então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era: faça tudo, todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais quer fazer. Faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas, pois Deus está observando. Jesus se especializou em tarefas, serviços que todo mundo tentava evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Quando os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério, esses servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão servindo fielmente enquanto viverem. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Sendo reconhecido por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distrai. A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso dos outros. Vive para uma plateia como uma única pessoa. Como Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Se você pode estar servindo no anonimato, em algum lugar pequeno, sentindo-se desconhecido e sem valor, ouça Deus, o pois onde você está por um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que há na sua cabeça e sabe o seu endereço. Persista em servir a Deus. Lance-se no trabalho do Senhor. confiantes de que nada que vocês façam para eles seja perda de tempo ou de esforço. Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus, e se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo de água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Um tema para reflexão. Sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Um versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10, 42. Uma pergunta para meditar. Qual das seis características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Até a próxima leitura. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.